Atos dos Discípulos, capítulo 19. E aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por algumas partes remotas, chegou a Éfeso e encontrou certos discípulos, de maneira que lhes perguntou: "Vocês receberam o Espírito Santo quando creram?" E eles lhes responderam: "Nós nem sequer ouvimos que o Espírito Santo tinha sido dado." Então ele disse: "Em que então vocês foram batizados?" E eles disseram: "No batismo de João." Paulo então disse: "João batizou com batismo de arrependimento, dizendo ao povo que eles deveriam crer naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus o ungido." E quando ouviram isso, foram imersos, batizados, para dentro do nome do Senhor Jesus.
Isso significa para dentro da realidade do Senhor Jesus.
Então, quando Paulo impôs suas mãos neles, o Espírito Santo veio sobre eles e falaram em diferentes idiomas e profetizaram. Eram cerca de 12 homens. Ele entrou na sinagoga e falou ousadamente por 3 meses, argumentando e persuadindo-os sobre as coisas concernentes ao reino de Deus. Mas quando alguns se tornaram obstinados e se recusaram a serem persuadidos, falando coisas perversas sobre o caminho, em frente a todo o grupo, ele os deixou, separou os discípulos, explicando tudo em minúcias diariamente na escola de Tirano. E isso continuou por 2 anos, de modo que todos os que viviam na Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus fez milagres extraordinários pelas mãos de Paulo, de tal modo que mesmo quando lenços ou aventais do seu corpo eram levados aos enfermos, eles eram curados e os maus espíritos saíam deles. Mas alguns outros, parte do grupo de judeus exorcistas ambulantes, também tentaram usar o nome do Senhor Jesus sobre aqueles que tinham espíritos malignos, dizendo: "Eu lhes ordeno por meio de Jesus a quem Paulo proclama." Quem fazia isso eram os 7 filhos de Seva, sumo sacerdote judeu, e o espírito maligno respondeu e lhes disse: "Jesus eu conheço, e Paulo eu conheço, mas quem são vocês?" E o homem, no qual o espírito maligno estava, saltou sobre eles, venceu-os, prevaleceu contra eles, de modo tal que fugiram daquela casa nus e feridos. E isso ficou conhecido por todos, tanto judeus como gregos, que moravam em Éfeso. Assim, o medo caiu sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus foi magnificado. Muitos também dos que creram vieram confessando e declarando os seus feitos, e o número significativo daqueles que praticavam artes mágicas ajuntaram seus livros e os queimaram diante de todos. Calculando então o valor deles, a soma chegou a 50 mil peças de prata. Dessa forma, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Ora, concluídas essas coisas, Paulo, quando tinha passado pela Macedônia e pela Caia, propôs no Espírito ir a Jerusalém, dizendo: "Depois que eu estiver lá, preciso ver Roma também." Tendo enviado 2 dos seus assistentes, Timóteo e Erasto, para a Macedônia, ele ficou um pouco mais na Ásia. Naquela ocasião, surgiu ali não pequena confusão a respeito do caminho, pois um certo homem chamado Demétrio, um prateiro que fazia imagens de prata da deusa Diana, trouxe aos artesãos bastante serviço. Então, ele os reuniu juntamente com outros trabalhadores de ocupações semelhantes e disse: "Homens, vocês sabem que fazemos nossas vidas com esse negócio. No entanto, vocês veem e ouvem que não somente em Éfeso, mas em toda a parte de quase toda a Ásia, esse Paulo tem persuadido e afastado muitas pessoas de nossas imagens, dizendo que coisas feitas com mãos humanas não são realmente deuses. Portanto, não apenas existe o perigo de que nosso comércio caia em descrédito, mas também que todo o templo da grande deusa Diana, que toda a Ásia e o mundo inteiro veneram, não seja mais respeitado e que sua magnificência seja reduzida." E quando eles ouviram isso, ficaram cheios de raiva e gritaram: "Grande é a Diana dos Efésios!" Assim, a cidade foi tomada pela confusão e eles correram juntos para o teatro, tendo capturado Gaio e Aristarco, homens da Macedônia que eram companheiros de viagem de Paulo. Mas quando Paulo quis ir a falar ao povo, os discípulos não lhes permitiram, e alguns também dos principais líderes da província da Ásia, que eram seus amigos, enviaram-lhe mensagem e rogaram que não se entregasse àqueles do teatro. Alguns, portanto, clamavam uma coisa e alguns outras, pois a reunião estava em confusão, e a maioria deles nem mesmo sabia por que haviam se ajuntado. Desse modo, os judeus forçaram Alexandre a sair da multidão, e Alexandre acenou com a mão, querendo fazer uma defesa ao povo. Mas quando viram que ele era judeu, todos gritaram em uma só voz por cerca de 2 horas: "Grande é a Diana dos Efésios!" E quando o escrivão da cidade acalmou a multidão, ele disse: "Vocês, homens de Éfeso, quem não sabe que a cidade dos Efésios é guardiã do templo da grande Diana, juntamente da imagem que caiu de Júpiter? Percebendo que essas coisas são indiscutíveis, acalmem-se e não façam nada precipitadamente. Pois vocês trouxeram esses homens aqui, que não são ladrões do templo nem blasfemadores da nossa deusa. Se, portanto, Demétrio e os artesões que estão com ele têm queixa contra alguém, os tribunais estão abertos a procônsules, que acuse um ao outro lá. Mas se houver algum outro assunto que se queira abordar, eles podem ser estabelecidos na Assembleia Regular. Pois realmente corremos o risco de ser acusados de insurreição por causa dos eventos de hoje, uma vez que não há razão que possamos alegar para explicar esse tumulto às autoridades superiores." E tendo dito essas coisas, despediu a multidão.